Rui Norman, qual é a situação neste momento no leste do Congo Democrático em que se fala de avanços do grupo rebelde M23, mas em que há outros grupos, há outras milícias em atividade, mas das quais não se fala tanto?
O que se passa neste momento é que foram estabelecidos acordos, o M23 aceitou alguns compromissos, isso eu estou a falar com a Conferência dos Grandes Lagos, também, onde Angola esteve muito envolvida, e o M23, de uma forma, digamos, quase contrariada, aceitou de facto, digamos, um cessar-fogo simbólico e uma retirada de posições estratégicas. Tudo isto é muito ambíguo. Porquê? Porque a primeira etapa dessa retirada deveria iniciar já a 28 de fevereiro. Só que o M23 tem, de facto, preparado a retirada de alguns pontos, de algumas localidades estratégicas, para se reposicionar noutras, não é? Dou, por exemplo, o exemplo que o M23 retirou do Kivumba para se reposicionar no oeste de Goma. E isto tem provocado ainda mais o aumento das tensões, em como o M23 não irá cumprir aquilo que terá sido estabelecido e tudo mais aponta para isso. Ou seja, vai prosseguir, digamos, esta senda de combates. Isto porquê? Porque o principal inimigo do M23, para além das Forças Armadas da República Democrática do Congo, é uma milícia, que são as Forças Democráticas de Libertação de Ruanda, composta maioritariamente por elementos da etnia Hutu, que são completamente opostos à presidência de Paul Kagame no Ruanda. E eles estão instalados precisamente na mesma região da República Democrática do Congo, ou seja, no oeste, estamos a falar da província do norte do Kivu. Agravar ainda mais a situação, Félix Tshisekedi, o presidente congolês, que privilegia a via militar para a resolução da rebelião do M23, decidiu, como outros chefes de Estado africanos em outros palcos, de alimentar milícias locais que até então estavam adormecidas, assim como criar novas milícias. Aquela que mais destaca até é a Frente Patriótica Congolesa, que combate diretamente o M23 e o Ruanda também. Ou seja, resumidamente, para o ponto da situação, se a situação já estava complexa entre combates e a tomada de posições, com retrocessos que eu definiria quase como estratégicos do M23, temos que ver que algumas localidades, o M23, quando atacou, as Forças Armadas congolesas pura e simplesmente evacuaram e abandonaram a própria população congolesa. Recordo que maioritariamente o M23 é composto por população Tutsi. Aqui temos logo o palco do que foi o drama em 1994 com o genocídio dos Tutsis no Ruanda, que há uma transposição para o palco congolês, porque foi exatamente um conjunto de, digamos, de homens armados e de civis que mais tarde se tornaram em combatentes, que se refugiaram em 1994 no Congo. Félix Tshisekedi hoje diz que estão congoleses e há todo esse debate, mas é o conflito ruandês que se reproduz agora na República Democrática do Congo, tendo o FDLR, que é as Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, com o apoio das autoridades em Kinshasa, acrescida exatamente de outras milícias e de outros grupos armados que
que
estão
pululam.
solidários também com o poder central na República Democrática do Congo. Não podemos também deixar passar ao lado que o M23 conta com o apoio do Ruanda, a Ruanda, que tem, digamos, um governo Tutsi, e o próprio Paul Kagame, o presidente do Ruanda, reconheceu que está em contacto permanente, numa entrevista que ele deu há muito pouco tempo, que está em contacto permanente com os líderes do próprio M23.
Voltando à questão do M23, Raul, o Rui mencionou a etnia, basicamente, Tutsis. O M23, durante muito tempo, não se ouviu falar e depois reaparece aqui em cena e ganhou esta preponderância nas atividades rebeldes de instabilidade no leste do Congo Democrático. A que se deve este reaparecimento do M23?
Sem dúvida. Foram 10 anos de trégua, de novembro até novembro de 2021, portanto, até há bastante pouco tempo, até há um ano, praticamente. Esse regresso deve-se a uma questão geracional. Há um problema de reintegração quando a paz, digamos assim, ou o fim das hostilidades foi assinado, foi acordado, a reintegração dos tais veteranos é sempre bastante problemática. E houve essa tentativa. O que aconteceu foi que essa reintegração colocaram, não misturaram os membros do extinto M23 na altura com outros militares, com outras unidades militares, e, portanto, eles foram criando dentro do exército congolês uma espécie de uma máfia que passou ela própria também a controlar determinadas regiões do Kivu Norte. E, portanto, não se fez essa miscigenação, não se diluiu o M23 geograficamente e por unidades militares, foram-se criando bolsas de M23 integrados nas Forças Armadas do Congo, que atuavam, como disse, como uma máfia, e isso criou uns anticorpos enormes relativamente ao Exército Nacional, aos antigos inimigos. E neste momento o que está a acontecer é que o M23 não quis deixar de participar, porque ele também é uma das origens desta situação, desse problema, mas não pôde deixar de participar naquilo que podemos considerar hoje uma proxy war na República Democrática do Congo, em que basicamente quem se está a confrontar é o Uganda e o Ruanda dentro do Congo, o Burundi também, mas numa menor escala. Mas o Kivu Norte, neste momento, é um cenário de uma proxy war entre Uganda e Ruanda, e o M23... Não, as novas gerações e as antigas gerações, mas sobretudo alavancado pelas antigas gerações, não podia deixar de participar neste confronto, nesta nova guerra, porque ela própria é uma das origens deste problema, porque quer a secessão do Kivu Norte, não é? É um movimento separatista. E, portanto, é uma geração de guerra que continua a ser uma geração de guerrilha, que passou a ser uma geração de guerra e que agora voltou a passar novamente à guerrilha, no sentido de criar os novos quadros e as novas gerações que vão agarrar nesta tocha e continuar a levá-la em frente. E, portanto, o problema existe porque não houve diluição destes elementos rebeldes do M23 a quando da integração nas Forças Armadas Congolesas há 10 anos. Isso criou bolsas de M23 em continuidades territoriais através do Kivu Norte, que lhes permitiu atuar ao jeito da máfia. Isso consolidou-os, deu-lhes força e agora voltaram num novo modelo, num novo cenário, em jeito de proxy war no Kivu Norte.
Eu só queria acrescentar um ponto que é importante ao que disse o Raul, é o seguinte: o M23 funciona também como a ponta de lança do Ruanda. Ou seja, quando o movimento FDLR, as Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, que são o inimigo número um do presidente Paul Kagame, se reativam e estão mais presentes na cena militar e territorial no norte do Kivu, imediatamente o M23 também está mais presente, mais ativo, melhor armado e melhor equipado. E esta, digamos, este, o ressuscitar do M23 deve-se também a um ressuscitar do FDLR. Portanto, são sempre duas forças que uma, quando se levanta, a outra imediatamente se levanta. O M23 funciona quase como uma muralha no território da República Democrática do Congo para proteger, entre aspas, a penetração do FDLR no próprio Ruanda. Era só este ponto que eu queria acrescentar.
As populações locais têm pedido ao governo que diga ao exército para as defender. Eu tenho visto alguns vídeos em que se vê o exército congolês de alguma forma abandonar as zonas onde há atividade rebelde. Qual é a posição neste momento do próprio governo de Tshisekedi?
O governo de Tshisekedi optou pela via militar, mas uma coisa é a intenção, outra coisa é a intenção posta na prática. As Forças Armadas da República Democrática do Congo têm graves problemas de formação, graves problemas étnicos nas próprias Forças Armadas, e ser militar, soldado nas Forças Armadas congolesas quase que é a última opção para não viver na miséria. Isto é um problema interno às próprias Forças Armadas. A população congolesa, portanto, não Tutsi neste caso, apesar dos Tutsi já há tantos anos que estão na RDC, neste momento já deveriam ser considerados do corpo inteiro congoleses, tal como o próprio Félix Tshisekedi disse a Paul Kagame, mas o facto não é. E a população congolesa está completamente revoltada contra as ações do M23, que são responsáveis de vários massacres, cujos números são muito díspares. Aqui há muita guerra de informação de um lado e do outro, seja de Kinshasa, seja do M23. Mas há uma realidade que é em preparação das Forças Armadas congolesas, a falta de equipamento, um problema de comunicabilidade, um problema de logística que leva muitas vezes as Forças Armadas congolesas, elas próprias, a levarem a cabo pilhagens nas localidades onde estão a operar. Mas a falta de equipamento, a falta de material para poder responder a um grupo rebelde, que é o M23, que está muito bem equipado, muito bem preparado, e que tem uma logística anormalmente eficaz, isso tem levado a grandes retrocessos das Forças Armadas congolesas, que vai precisamente no sentido contrário às declarações do presidente Félix Tshisekedi e às suas próprias intenções, uhum, que é a resolução pela via armada.
Raul, achas que tem resolução? Nem diria a curto prazo, mas tem resolução? As exigências do M23 em face do que está a acontecer e da pressão que está a exercer sobre o próprio governo Tshisekedi, já com os seus problemas de governação?
Eu volto a uma contextualização atual que me parece fundamental para percebermos a generalidade dos conflitos todos em África. Estamos em guerra na Ucrânia, estamos em cenário de bipolaridade tripolar, no mundo inteiro, mas sobretudo em África. O que é esta bipolaridade tripolar? É o Ocidente de um lado e a Rússia e a China do outro. E esta tripolaridade em tempos de guerra, assumidamente, não tem qualquer pudor em África. E isto também se começa a ver aqui na questão da República Democrática do Congo, Kivu Norte, porque, para responder, e agora, dentro desta contextualização, para responder à tua pergunta, eu só vejo uma solução vinda de fora, no sentido em que este problema seja integrado num grande debate e numa grande prioridade para as potências ocidentais, para a Rússia e para a China, se sentarem à mesma mesa e no âmbito das negociações sobre a guerra na Ucrânia e o cessar-fogo e o estabelecimento da paz possível, que a questão Sahrawi, que a questão República Democrática do Congo, M23, a questão de Cabinda, a questão do Mali, do Sahel, enfim, toda esta, do Sudão, da República Centro-Africana, de todos esta miríade de conflitos que mina neste momento a África, dentro das negociações de paz na Ucrânia, é possível que haja aqui uma barganha que venha a enquadrar e a privilegiar certos conflitos em África para que se chegue pelo menos a um cessar-fogo.
Uhum.
Ou um apaziguar da situação. Portanto, é nesse sentido que eu te respondo, é nesse sentido que eu vejo alguma solução para este futuro e próxima, para este conflito na República no leste da República Democrática do Congo. Terá sempre que ser integrado nesta bipolaridade tripolar,
okay,
que Europa, Estados Unidos, em bloco, contra a Rússia e contra a China, disputam em África, sem pudor nenhum.
Eu queria acrescentar só um pormenor ao que disse o Raul, que é o seguinte: já há uma intervenção da comunidade internacional muito forte nesta questão. Um dos países que está muito empenhado na resolução deste problema é precisamente os Estados Unidos, ou seja, é o país que mais influência tem no Ruanda, tanto que pressionou o Paul Kagame, a que, por sua vez, Paul Kagame pressionasse o M23, a que o M23 sentasse à mesa de negociações e nutriu os seus resultados, que levou exatamente a esta promessa, não é? Agora o cumprimento da promessa já é outra questão, de começar a retirar de algumas localidades e pontos estratégicos.
Uhum.
Porque, de facto, os Estados Unidos têm muito poder no Ruanda, em termos do fornecimento de armamento, em termos das relações comerciais, em termos até do peso político. Por outro lado, há a França, que tem um peso significativo na República Democrática do Congo, que também tem exercido uma certa pressão junto de Félix Tshisekedi para atenuar as suas posições, tanto que o encontro entre Félix Tshisekedi e Paul Kagame foi realmente organizado pela França e, de facto, ele teve lugar.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos.